Então, hoje nós vamos falar sobre as escolhas. O que eu vou expor aqui hoje é um vídeo que eu vi do Gabriel Chalita. Então, foi uma inspiração e espero que sirva para todos nós hoje. Como nós podemos fazer escolhas corretas na nossa vida? Pensando na felicidade e na liberdade, nós vamos fazer essa relação. Felicidade, liberdade e escolhas. Primeiro que a liberdade, ela é racional. A liberdade não é fazer o que eu quiser. Isso é uma liberdade meio insensata. Ela é racional porque ela nasce da razão. E ela faz com que o tempo todo eu tenha que fazer escolhas. Como nós estamos falando da perspectiva da felicidade, o que as escolhas cotidianas que eu faço na minha vida pode me ajudar na felicidade ou na infelicidade? A grande questão da felicidade, ela é uma felicidade moral. Eu preciso buscar a felicidade como um resultado de uma moral. Quando eu faço o que der na minha cabeça, eu vou acabar me machucando muito. Porque eu estou distante de uma dimensão moral. Eu preciso ter essa compreensão de que as minhas escolhas, elas precisam ter uma coerência com o bem. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu tenho que fazer o que é o bom. Quando eu falo, eu tenho que ser bom. Quando eu falo, eu sou livre para mim fazer o que eu quiser, eu posso dar um soco na cara de alguém, eu sou livre para me humilhar por causa de alguém, eu sou livre para me lambuzar de coisas incorretas da vida, de drogas, de bebida. Nessa visão, isso não é liberdade. A liberdade, ela precisa ter uma dimensão moral. E as minhas escolhas, elas dependem dessa dimensão moral. Então, as escolhas, elas só vão me levar para o caminho da felicidade se eu conseguir fazer uma análise profunda de por que eu estou escolhendo isso e não aquilo. E isso que eu estou escolhendo me leva ou não leva à felicidade? Vamos pensar no prazer e no sofrimento. Quando nós tomamos decisões, às vezes penosas, difíceis na nossa vida. Por exemplo, eu vou cortar essa história de dor, de humilhação que estão fazendo comigo. Eu vou cortar isso. Esse momento do corte, ele não me dá prazer, ele me traz sofrimento, mas vai me dar prazer um tempo depois. Por quê? Eu vou construindo as minhas escolhas durante o dia a dia. Aí vem uma coisa muito interessante, que dentro dessa visão das escolhas, vem a palavra renúncia. Cada vez que você escolhe uma coisa, renuncia a outra. Hoje, por exemplo, vocês escolheram estar aqui no Divina Luz. E para nós é um prazer, mas nós, como vocês, renunciamos a outras coisas. Nós poderíamos estar dormindo, comendo, trabalhando, mas escolhemos estar aqui e renunciamos a outras coisas. Então, todo o tempo eu preciso pensar, renunciar a coisas para fazer essas escolhas. Por exemplo, se eu quero produzir no meu trabalho, eu vou ter que renunciar ao lazer. Se eu quero ter uma mente equilibrada, eu vou ter que renunciar ao trabalho para ter lazer. Se eu preciso o tempo todo compreender que na minha vida as escolhas vêm junto com renúncias. Eu tenho que compreender a importância da renúncia, mesmo que aquilo me traga algum sofrimento naquele momento. Por exemplo, eu gostaria muito de fazer uma viagem. Ela é muito importante para mim. Mas eu estou sem dinheiro. Eu não vou me endividar de novo. Eu vou renunciar a essa viagem. Quando a gente pensa, então, na palavra escolha, pensamos sempre em renúncia. Eu estou com alguém que eu amo, e que está do meu lado. E o fato desse alguém estar ao meu lado faz com que eu feche a porta para outros alguém. É uma escolha que eu faço. Eu escolhi o meu marido, minha mulher. Eles são perfeitos? Não, eu também não sou perfeita, mas é uma escolha. Ele escolheu ficar comigo, eu escolhi ficar com ele. Eu escolhi ser mãe dos meus filhos. Eles são perfeitos? É uma escolha. Quem escolhe ser mãe e pai renuncia. Uma criança, ela não é um boneco. Quem é mãe diz, nunca mais eu dormi como eu dormia, com as preocupações que eu tenho com os meus filhos. Mas é claro que ser mãe traz privilégios e belezas e prazeres imensuráveis, mas trouxe renúncias. Em tudo eu vou ter que renunciar. Então, o tempo todo, essa palavra, escolha e pensar. Fazer um casamento com a liberdade, a minha liberdade. E a minha liberdade dentro da perspectiva da felicidade como um tema de vida. Vamos lembrar do envolvimento de Jesus da vida dele. Jesus também, dentro da missão do Pai para ele, ele chega num momento em que, diante do sofrimento, ele fica muito angustiado. Jesus, no Horto das Oliveiras, ele fica profundamente angustiado. Ele é Jesus, mas ali ele é um homem. Ele é um homem sabendo dos sofrimentos humanos que ele iria passar. E triste com aqueles sofrimentos. Triste dele ter que passar por tudo isso. Quando ele fala, a minha alma está triste até a morte. Permanecei e vigiai comigo. Ele fala isso para os seus amigos. A minha alma está triste até a morte. Fica aqui comigo. Quantos momentos na trajetória da nossa vida de felicidade em que a gente está triste e que nós queremos um colo e você quer um amigo, você quer alguém que permaneça ao seu lado. Nas histórias de amor isso também acontece. É muito interessante que às vezes a gente ama alguém, a gente se sente amado, e quando você está vivendo o seu grande calvário, você está, seu Horto das Oliveiras, você diz para aquela pessoa: vigia comigo, fica aqui do meu lado. E essa pessoa se vai. E eles, os amigos de Jesus, eles dormiram. Eles não ficaram com Jesus vigiando, porque eles achavam que não ia acontecer nada com ele. Há sofrimento em mim. Jesus dizendo isso para aquele sofrimento e pedindo a compreensão de que a grande vontade a ser realizada na vida dele era a vontade do Pai. Aí vem a dimensão profundamente moral que, em frente aos momentos de dificuldade, as minhas escolhas, elas precisam ter um foco maior. Sim, qual é o tema da minha vida? Qual é o meu projeto de vida? Que foi o que Jesus fez. E ele, no alto da cruz, ele vai e perdoa aquelas pessoas, dizendo: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. O perdão, ele está profundamente ligado à minha escolha. Porque quem escolhe não perdoar, fica com a mente atormentada, fica com a alma suja, fica com a vida suja, fica querendo se vingar de alguém o tempo todo. Eu preciso escolher perdoar. Eu não posso ficar guardando coisas em mim que vão ficar enfeiando quem eu sou o tempo todo. E para finalizar, eu vou contar uma pequena historinha de duas senhoras de 93 e 95 anos. E foi perguntado a elas qual era o segredo delas serem tão felizes assim. E uma delas conta que ela havia perdido o marido, ela perdeu um filho, ela perdeu amigos e que, enfim, perde-se muito nessa vida. Mas o segredo dela mesmo era tomar um banho de alma. Banho de alma. É, não dá para ficar guardando raiva. Não dá para lamentar as coisas que eu não tenho mais. Que não existem mais. As coisas que estão somente dentro da nossa cabeça e que não vão acontecer. A vida, ela é feita de imperfeição. A vida é feita de pessoas que vão nos magoar e nós vamos magoar pessoas. Então, é preciso tomar um banho de alma. Para de colecionar ressentimentos, querer se vingar de alguém, de querer dar o troco e mostrar quem você é. Sua alma não foi feita para ficar presa. E essas renúncias, elas conversam com a alma da gente. Deixa ir. Deixa as coisas acontecerem. Toma um banho de alma que vai ajudar nas tuas escolhas e nas tuas renúncias. E era isso, então.